Senhor presidente Randolfo, senador Randolfo, senhor senador Jorge Viana, senador Aníbal, eu quero saudar aqui todos que fazem essa casa e os que nos acompanham pelo Brasil, claro, de forma especial do meu querido Piauí. Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma atualização sobre os entendimentos para um acordo relacionado à distribuição dos royalties e participação especial desta área do pré-sal. Primeiro, fazer aqui uma afirmação da minha alegria com o que aconteceu esta semana. Nós tivemos, eu diria aqui, três momentos relevantes, acumulando com outros que tivemos nas últimas três semanas aqui no Congresso Nacional. O fato de um representante da Presidente da República, aliás, três representantes, o ministro Guido Mantega, o ministro Edson Lobão, ministro da Fazenda, o segundo ministro das Minas e Energia, e a ministra Ideli, pela segunda vez sentar-se a uma mesa e dessa vez para apresentar oficialmente uma participação do governo federal, que é preciso ser considerada como algo importante, ou seja, o governo federal admitiu numa mesa de entendimentos reduzir a sua fatia na distribuição dos royalties, não de participação especial, da parte dos royalties, de 30% para 20%, que representa um terço da parte da União relacionada aos royalties, e a partir deste patamar, fazendo um apelo para que pudéssemos ter um equilíbrio e uma boa vontade, enfim, de todos os parceiros para o entendimento. Nessa mesa de negociação e um conjunto de outras, nós tivemos aqui, e eu destaco esse outro ponto, a presença de lideranças municipais de todo o Brasil com uma pauta colocada à Câmara e ao Senado, como a votação da Emenda 29 e também o pré-sal, e uma posição de afirmação, de apoio a uma proposta que temos construído ao longo deste período, além do próprio Fórum dos Governadores. Além disso, um conjunto de outros entendimentos. O diálogo que temos tido aqui é o registro da maior importância com a participação do senador Dornelles, do senador Lindenberg e do senador Crivella, do Rio de Janeiro. Destaco o trabalho também, da mesma forma importante, da senadora Ana Rita, companheira do meu partido, o senador Ricardo Ferraço e o senador Magno Malta, do Espírito Santo. Ainda hoje, tive o privilégio de receber em meu gabinete o governador do Espírito Santo e a sua equipe, onde tratamos ali também de mostrar qual é o caminho que nós temos para este entendimento. O próprio secretário de Planejamento, o secretário Márcio, que conhece, que é uma pessoa dos quadros da Petrobras, do Ministério das Minas e Energia, e que coloca também a sua experiência nessa área, além, é claro, do nosso relator do PL 16, o nosso querido senador Vital do Rego, que tem acompanhado. E destaco aqui o trabalho do líder Humberto Costa, do senador Walter Pinheiro, do senador Jorge Viana, de outros membros do meu partido, o senador Delcídio Amaral também, que tem como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e da Comissão de Infraestrutura tratado especificamente desse tema, além do tema do desenvolvimento regional, a Comissão de Desenvolvimento Regional também, da mesma forma. Qual é o ponto, então, em que nós estamos? Eu acho que o lado positivo desta semana foi descobrirmos qual o limite de todas as partes. Da parte da União, eu acho que isso é importante, se a gente não sabe aonde quer chegar, fica difícil da gente fazer qualquer proposta. Pois bem, desse diálogo, eu posso concluir que o governo federal, que fez aí um grande corte, tem alertado para os cuidados que temos que ter em relação ao ano de 2012, ou seja, nós temos aí um ambiente econômico mundial muito delicado e temos que lidar com ele com toda a responsabilidade. Acabou a presidente Dilma de trabalhar um corte elevado na execução orçamentária deste ano, ou seja, de aproximadamente 50 bilhões de reais, significa algo que certamente não é fácil. E, ao mesmo tempo, coloca que precisa a União para as suas contas no ano de 2012, de pelo menos 8 bilhões de reais para desta fonte que é a royalties e participação especial, ou seja, a área da receita relacionada a petróleo, e tanto em terra como no mar. Bom, dito isso, nós temos aí um ponto, não é, claro, e eu acho que esse é um desafio que eu tenho cobrado desde o início. Qual é o limite? Em segundo lugar, também do diálogo que temos tido com os chamados estados confrontantes, não só Rio, Espírito Santo, São Paulo, mas também Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Ceará, Amazonas, enfim, para citar aqui os principais. Nós temos, nesse diálogo, também buscado encontrar qual é o ponto para que a gente possa chegar ao entendimento. E levam em conta a necessidade de não ter uma queda de receita que possa significar, ao mesmo tempo, a inviabilidade, o desequilíbrio dos seus estados, da mesma forma os municípios, ouvimos aqui também da municipalidade, e junto com isso, colocam a necessidade de ter um crescimento. Tenho alertado que para ter acordo não tem como manter as regras. E é esse um ponto que eu quero tratar aqui mais especificamente sobre ele. Pois bem, então veja, a partir da realidade da receita de 2010, da receita do ano de 2011, é possível prever que entre 12 e 13 bilhões, é o patamar para os chamados estados confrontantes iniciarem dentro dessas novas regras. E, do outro lado, eu que tenho acompanhado nesse entendimento os estados do Nordeste, do qual represento nessa casa o Piauí, os estados do Norte, os estados do Centro-Oeste e mesmo alguns estados do Sul, e destaco aqui o diálogo com Minas Gerais e outros estados mesmo do Sudeste, percebe-se, aqui dialogando, inclusive, não só com o Fórum dos Governadores, dos Prefeitos, mas também com as coordenações de bancadas da Câmara e do Senado, os coordenadores de bancada da Câmara e do Senado, nós percebemos aqui, também com as lideranças, que é preciso iniciar de um patamar mínimo, que represente aproximadamente metade daquilo que estava com a perspectiva da derrubada do veto, para que se tenha a condição de um entendimento, não é, uma proposta que tenha as condições de ser também abraçada por essas bancadas. Se não, vejamos, na prática, nós temos de um lado 23 estados, mais incluindo aí o Distrito Federal, que tem uma posição firme na defesa de que o petróleo no mar pertence à União. E se pertence à União, pertence a todos os brasileiros. Portanto, a riqueza derivada daí, ou seja, do óleo extraído, seja sob a forma de óleo bruto, seja sob a forma de gasolina, de querosene, de outros derivados, essa riqueza precisa ser partilhada de forma justa com todos os brasileiros. Essa é uma tese que tem amparo, inclusive, na minha visão constitucional. Pois bem, nessa caminhada, é preciso lembrar, tramita nessa casa um projeto que é o projeto que foi aprovado na Câmara e no Senado, a partir de uma emenda do deputado Ibsen Pinheiro na Câmara, com o deputado Marcelo Castro, com outros parlamentares, Henrique Alves, enfim, que veio para o Senado e aqui novamente teve uma emenda do senador Pedro Simon, também abraçada por várias lideranças. É bom lembrar, numa conjuntura em que o governo tinha uma posição contrária, em que as lideranças de vários partidos, as lideranças recomendavam a manutenção do projeto original, e quase 80% dos parlamentares votaram a favor dessa mudança. Então, eu repito isso para compreender que não se trata só de uma disputa quem é que tem maioria. Na prática, já está claro que, se for a voto a proposta do veto, ninguém tem dúvida que cairá o veto, porque é a mesma maioria, muito acima do que se precisa para derrubar um veto, que aprovou na Câmara e no Senado, que dará condições de votação novamente nas duas casas. É por essa razão que tenho insistido na busca de uma outra alternativa. Uma outra alternativa. E aqui estou para defender, senador Randolfo, o caminho do diálogo, o caminho do entendimento. E qual é o cronograma que nós temos? É isso que eu quero alertar. Nós temos um cronograma até 5 de outubro. O presidente do Congresso Nacional e do Senado, senador José Sarney, anunciou aqui do plenário desta casa, anunciou e comunicou à presidente da República, e a partir daí aos membros da sua equipe, que dia 5 de outubro está convocada uma sessão do Congresso e está na pauta a votação do projeto que foi vetado sobre o pré-sal. Se nós não tivermos a capacidade de chegarmos a um entendimento até lá, é isso que vai a voto. Então, eu quero aqui dizer da minha alegria em ver que, mesmo sabendo que tem maioria na Câmara e no Senado, essas 23 representantes das coordenações de bancada, lideranças, fora dos governadores de pelo menos esses 23 estados, de entidades vinculadas aos prefeitos, aos municipalistas, que aqui estiveram essa semana, mas também do movimento estudantil, também de um conjunto de outras entidades que querem recursos para a educação, recursos para a saúde, recursos para outras áreas, e isso é um ponto que está no nosso projeto, está na proposta do senador Vital do Rego. Então, nós temos condições aqui de ter esse entendimento, porque esse setor, mesmo sendo maioria, aceitou as condições do entendimento como caminho. Mesmo sabendo que a derrubada do veto significa um pouco, significa mais dinheiro, nada menos do que quase o dobro daquilo que estão colocando como seu patamar, como eu disse aqui, de 8 a 9 bilhões, mas aceitam começar de um patamar mais rebaixado do que seria com a derrubada do veto, para que se tenha um entendimento. Então, qual é o apelo que eu faço? É para que possamos não perder a capacidade deste entendimento. Que não possa aqui, simplesmente por uma medição de força, alguém pagar para ver. Então, é o caminho do entendimento que eu quero apoiar. E o que é que eu quero aqui colocar de positivo? Com essa posição da União, com o fato que nós temos, e agora aprovado e confirmado pelo Ministério das Minas e Energia, apoiado, confirmado também aqui em audiência nessa casa pelo representante da Petrobras, o presidente Sérgio Gabrielli. Nós temos, no ano de 2011 e também no ano de 2012, uma quantidade de novas áreas, de novos poços, como a gente conhece, com nova produção além daquela já existente. Nós fechamos o ano de 2010 com aproximadamente 2 milhões de barris de petróleo dia. Vamos terminar este ano com algo aí entre 2 milhões 150 e 2 milhões e 200 mil barris dia. E temos a condição de, em 2012, poder chegar aí a mais 250, 300 mil barris dia. Ora, o que que isso significa? Significa um momento apropriado para o entendimento, porque há o crescimento de receita, tanto de royalties como de participação especial. Qual é, então, a saída? Eu tenho sustentado, senador Andolfo, que é perfeitamente possível colocarmos uma regra, considerando que em 2010 a receita da parte de royalties e a receita da parte de pré-sal foi de 21 bilhões e meio, que este ano nós vamos fechar com algo em torno de 25 bilhões e meio, podendo chegar a 26. É perfeitamente provável, com essa prospecção nova, com essa nova produção que entrará novamente, se somando à produção já existente, em 2012, e pedindo a Deus para não cair o preço do barril, pelo menos nessa fase. Eu acho que é importante o petróleo se estabilizar. Aliás, essa semana eu vi uma manchete, Estados Unidos tem cerca de 6 milhões a menos de barris nas suas reservas. Teve uma baixa lá. Digo, opa, isso aí é bom porque pelo menos segura um pouco mais do petróleo, já que os Estados Unidos é um grande torcedor. Então, o que eu quero, um grande consumidor. Então, o que eu quero aqui dizer é que é possível no próximo ano, a previsão que eu faço, com base em estudos da EPE, da Agência Nacional de Petróleo, da própria Petrobras, pelos depoimentos dados aqui, alcançarmos em torno de 29 bilhões de reais no ano de 2012. Ora, se a União diz que pode segurar o tranco no ano de 2012 nas suas despesas, num patamar de 8 bilhões, sobram algo em torno de 20 bilhões. Se os estados confrontantes, né, que até nos últimos 12 meses recebem aí algo em torno de 12 bilhões, então sobram aí cerca de 8 bilhões para fazer o entendimento com os demais estados. Então, qual é a fórmula que temos que colocar na lei para o ano de 2012, que é o mais complexo, repito, começar desse patamar? A partir daí, estabelecemos as regras. Quanto de royalties ficam, não é, os estados confrontantes e os seus municípios, quanto ficam no fundo especial, onde estão todos os estados, e quanto fica com a União. Então, eu acredito, senador Andolfo, que é perfeitamente possível nós chegarmos a um entendimento. Qual é o esforço? Para que na próxima semana a gente possa chegar a um entendimento. Há um regime pedido de urgência, portanto, a qualquer momento que tiver um acordo, pode no próprio plenário o senador Vital do Rego apresentar o seu relatório, e aí essa é a vantagem de ser por acordo, porque aprovamos aqui, tenho certeza, por unanimidade, ou pelo menos com ampla maioria, de maneira que eu quero aqui fazer esse apelo, especialmente, não é, às principais partes, aos estados do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, ou seja, ao Fórum dos Governadores, dos Prefeitos, das lideranças, enfim, desses estados, que hoje são e recebem injustamente um volume muito baixo, e do outro lado, dos estados confrontantes, aqueles que estão lá no litoral, em áreas que estão sendo prospectadas. E do outro lado, a União. Então, eu espero que a gente tenha a capacidade de, na próxima semana, fecharmos um acordo, fecharmos um entendimento e, com isso, poder ter a votação. E o principal? O principal é que teremos, assim, uma regulamentação para ter dinheiro para a educação, colocar as novas áreas de partilha, as novas áreas a serem licitadas, de onde vai sair os recursos para o Fundo Social, do qual estou aqui defendendo, não é, com Vossa Excelência, com o movimento estudantil, com o movimento da educação, que se possa separar pelo menos 50% para a educação, Vejo aqui o debate em relação da necessidade de recursos para a saúde. No nosso projeto estamos colocando pelo menos 30% do que vai para os estados e os municípios para esta área, e consta também do Fundo Social, 40% para a educação, na parte que é distribuída aos estados e municípios, do Fundo Social, 50%. E, além disso, aliás, da aplicação, do resultado da aplicação dos recursos do Fundo Social. E, além disso, a pedido aqui dos gestores, que se tenha pelo menos 30% para a área, não é, vinculada à infraestrutura. Então, com essas palavras, eu quero aqui me despedir e dizer do quanto eu acredito. É possível, se Deus quiser, quero confiar muito que na próxima semana nós vamos chegar a um acordo. E acho que isso significa um oxigênio de receita nova para os municípios brasileiros, para os estados brasileiros, distribuindo na regra mais justa que eu considero, que é essa, proporcional à população e inversamente proporcional à pobreza. Quem precisa mais, ter um pouquinho mais, porque eu acho que é assim que a gente muda para melhor o nosso Brasil. Muito obrigado e agradeço a Vossa Excelência pela tolerância.